Doutor Elias Ferreira, vereador Fernando Paiva. Quórum suficiente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão sob a proteção de Deus e convido o vereador Pastor Ederson para fazer a leitura do texto bíblico.
Dai ao rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça ao descendente da realeza. Com justiça ele governe o vosso povo, com equidade ele julgue os vossos pobres. Nos seus dias a justiça florirá e grande paz até que a lua perca o brilho. De mar a mar estenderá o seu domínio e desde o rio até os confins de toda a terra libertará o indigente que suplica e o pobre ao qual ninguém quer ajudar. Terá pena do indigente e do infeliz e a vida dos humildes salvará. Seja bendito o seu nome para sempre, e que dure como o sol sua memória. Todos os povos serão nele abençoados, todas as gentes cantarão o seu louvor. Salmo 71.
Passa a palavra ao senhor secretário para a leitura da síntese da ata anterior, bem como correspondências e projetos.
Obrigado, senhorita presidente. Bom dia a todos, bom dia a todas. Leitura da síntese da ata da 82ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 3 dias do mês de dezembro de 2018, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por mim, Leandro Ribeiro, Thaís Souza, professora Geli Sanches, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou que se fizesse a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foram lidos projetos e correspondências e encaminhadas comissões. Primeiro projeto em pauta, projeto de lei ordinária 145/2018, de autoria do vereador Luzimar Silva, que institui a Semana Municipal Minha Pipa, Meu Lazer e dá outras providências. Segundo projeto em pauta de lei ordinária 146/2018, de autoria do vereador Pastor Elias Ferreira, que acrescenta no artigo 1º da lei número 3.974, de 19 de julho de 2018, passando de certificado para comenda, vereadora Vilma Rodrigues Correia e dá outras providências. Terceiro projeto em pauta, um veto 148/2018, de autoria do Executivo, sendo o veto parcial do autógrafo da Lei nº 64/2018, ficando vetados os parágrafos 2º e 3º do artigo 1º, iniciativa do Executivo. Quarto projeto em pauta, veto 149/2018, de iniciativa do vereador João Feitosa e Valdete Fernandes. Projeto de Lei Ordinária 150/2018, de autoria da vereadora Thaís Souza, que institui no município de Anápolis um mês de dezembro verde, dedicado às ações educativas e de reflexão sobre o abandono de animais. Sexto projeto em pauta, projeto de lei ordinária 151/2018, de autoria do vereador Luzimar Silva, que considera de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro das Laranjeiras e Sítio do Recreio Vale das Laranjeiras. Sétimo projeto em pauta, projeto de decreto legislativo 152/2018, de autoria do vereador Lisier Borges, que concede título de cidadão anapolino ao senhor José Borges e dá outras providências. E por fim, oitavo projeto em pauta, projeto de lei ordinária 153/2018, de autoria do Executivo, que autoriza o município de Anápolis a celebrar termo de fomento com a Federação de Motociclismo do Estado de Goiás para a realização da 5ª etapa do Campeonato Brasileiro de Cross Country. Nono projeto de lei complementar 154/2018, de autoria do Executivo, que disciplina as concessões e permissões de serviços, obras e bens públicos que serão realizadas no âmbito do Plano Municipal de Desestatização, PMD. Usar a palavra ainda os vereadores Mauro Severiano e Lélia Alvarenga. No grande expediente, usar a palavra os vereadores Ederson Lopes, Pastor Elias Ferreira, João da Luz e Antônio Gomide. Na ordem do dia foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Usar a palavra pela ordem dos vereadores Lisier Borges, Leandro Ribeiro, João da Luz, Lélio Alvarenga, Jean Carlos. Houve votação de projetos. Em segunda votação, Projeto de Lei Ordinária 128/2018, de autoria do vereador Lélio Alvarenga, que institui o Dia Municipal da Luta de Pessoas com Deficiência, aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, Projeto de Lei Ordinária 108/2018, de autoria do vereador João da Luz, que institui no calendário oficial de Anápolis o Dia Municipal às Comunidades Terapêuticas. Projeto também aprovado por unanimidade dos presentes. Foi apresentada e votada emenda ao projeto original. Projeto de Lei Ordinária 111/2018, de autoria da vereadora Thaís Souza, que altera a Lei número 3.976/2018, que institui no âmbito de Anápolis o Dia Municipal de Protetores dos Animais e da Outras Providências. Projeto também aprovado por unanimidade dos presentes. Terceiro projeto de resolução 124/2018, de autoria da vereadora professora Geli Sanches, que institui a solenidade de honra ao mérito farmacêutico com a entrega do certificado Marlene Ramos Vasconcelos e da Outras Providências, também aprovado por unanimidade dos presentes. E em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 139/2018, de autoria do vereador Teles Júnior, que concede título de cidadão anapolino ao senhor Raimundo Sarava Deolindo e da Outras Providências. Projeto aprovado por 19 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Houve votação de moção de aplauso e também votação de requerimentos. Nas comunicações, usaram a palavra os vereadores Pastor Elias Ferreira, Lélio Alvarenga, Jean Carlos, professora Geli Sanches e Leandro Ribeiro. Sem nada mais a se tratar, o presidente em exercício, vereador Leandro Ribeiro, declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 4 de dezembro, em horário regimental. Retorno a palavra, senhorita presidente, para a continuidade da sessão.
Declaro aberto o pequeno expediente. Inicialmente, convido o vereador Lélio Alvarenga para fazer uso da palavra por até 5 minutos.
Cumprimento a senhorita presidente, vereadora Thaís Souza, cumprimentando os demais membros da mesa diretiva. Cumprimento também aos novos pares que se fazem presente. Quero fazer um cumprimento também, uma saudação especial ao subprefeito de Joanápolis, meu amigo Denis, seja bem-vindo, obrigado aí. Cumprimentando o senhor, cumprimento os demais subprefeitos dos outros distritos que nos acompanham através da Rádio Manchester, Rádio São Francisco e também da Rádio Imprensa. Quero fazer um cumprimento aos internautas que nos acompanham e dar um bom dia também a todos os colaboradores desta casa que fazem com que o nosso trabalho se desenvolva da melhor forma possível. A todos os presentes, meu amigo Marcão, né, sua cabeleira aí, a força de Sansão, né? Bom dia para o senhor também. Senhorita presidente, ou senhor presidente, eu queria fazer uma menção especial. Ontem foi o dia de luta em favor do deficiente físico e eu não poderia deixar passar abatido em relatar uma pessoa aqui em Anápolis que tenha sido uma guerreira durante anos em luta da inclusão social, em luta para que pudéssemos ter alguns avanços que nós temos hoje, que é a doutora Cristina Sabag. Doutora Cristina Sabag foi presidente da Associação dos Deficientes de Anápolis, ela que fundou esta associação em 93, onde foi presidente até 2005. Suas lutas foram constantes de acessibilidade aos ônibus, às calçadas, aos shoppings, às lojas. Uma pessoa que realmente foi uma referência e é uma referência para todos os anapolinos nesta luta em favor da inclusão social, em favor dos deficientes. Quero deixar uma saudação toda especial, lembrando que nós tivemos aqui na cidade de Anápolis um dos melhores times de basquete de deficiente físico, né, vereador Gomid? Onde tivemos o Marquinhos em 2007 como dos melhores, dos 5 melhores jogadores de basquete do mundo em deficiente. Então quero parabenizar a doutora Tereza Cristina Sabag, ela que foi também candidata a vice-prefeito aqui na cidade de Anápolis nessa legislatura passada. Então parabéns, doutora Cristina, fundadora da ADA, Associação dos Deficientes de Anápolis, por tudo que a senhora tem feito de inclusão. Doutora Cristina é o reflexo de que ser deficiente não é ser competente. Ser deficiente é uma luta que deve ser abraçada por todos os poderes, legislativo, executivo, por todas as classes, pois sabemos o quanto tem sido difícil para que eles possam cumprir com a sua missão. A prova é, doutora Cristina é odontóloga, trabalha, doutora Cristina é um dos membros do grupo de jovens da Santana durante anos. Então prova que a deficiência, ela não te limita. Pode te até limitar alguns aspectos físicos, mas não intelectual e não de poder. Então precisamos sim, nesse dia que foi comemorado ontem, não poder deixar passar abatido sem poder falar um pouquinho a respeito desta pessoa que mora em nossa cidade e que lutou e que continua lutando em favor do deficiente e também em favor da inclusão social. Queria também aqui, finalizando a nossa fala aqui, senhor presidente, cumprimentar os alunos do Colégio Militar que se fazem presente hoje. Com certeza engrandece esta casa. Estão vendo ali com vários com cordãozinho de alamar ali, com certeza deve ser um dos melhores, alunos representando o colégio. Sejam bem-vindos a essa casa aqui, pertence a vocês. Agradeço pela concessão da palavra, senhor presidente, e devolvo a palavra à mesa.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na sequência, passa a palavra para o vereador João da Luz.
Bom dia a todos. Cumprimentar o presidente da Câmara, Hamilton Filho, todos os vereadores da mesa diretora, os nobres vereadores presentes, todos aqui no plenário. Cumprimentar os alunos da Escola Militar que está aqui conosco. Vai ser, com certeza, uma homenagem justa para vocês aqui, preparada pela nossa vereadora Geli. Essa homenagem, quem é que está organizando essa homenagem para eles? Vieram acompanhar a sessão, né? Sejam sempre bem-vindos, viu? Parabéns. Eu gostaria de deixar registrado nessa casa uma manifestação de uma associação ao qual eu pertenço, que é a Associação dos Construtores de Anápolis. Nesse momento eu estava participando de uma carreata que está sendo feita, chamando a atenção das autoridades de Anápolis, das autoridades estaduais, federais, com relação ao programa Minha Casa Minha Vida. Muitos construtores fizeram os investimentos, botaram o dinheiro para poder ajudar na realização do sonho de muitas pessoas que aguardam ansiosamente para ter a sua casa, entendeu? E eles estão com um problema de recurso. O governo federal e a Caixa Econômica não está disponibilizando o recurso para viabilizar a contratação dessas moradias. E nós estamos manifestando, através da associação, de que isso é inadmissível, porque existe uma previsão orçamentária, existe o recurso, existe o dinheiro, e agora, por causa dessa transição, eles não deixam esse dinheiro à disposição para que as pessoas possam realizar esse sonho, um sonho tão importante, que é o da casa própria. Eu queria deixar registrado o que está acontecendo agora. Ela saiu, essa carreata, ela saiu de frente da Avan, agora às 8h30, e a chegada vai ser aqui na caixa do centro. Então, deixar registrado aí que essa associação tem se posicionado a favor do povo. Então, nós estamos apoiando aí essa manifestação. Eu queria deixar também aqui uma convocação para o nosso diretor do PROCON, que nós aqui, através da Comissão do Direito do Consumidor, nós fizemos uma solicitação ao nosso diretor do PROCON com relação à qualidade dos combustíveis da cidade de Anápolis. Nós fizemos essa solicitação e nós não tivemos uma resposta. E, recentemente, nós vimos aí um episódio que ganhou as redes sociais da possibilidade de fraude do abastecimento do combustível. Um cidadão foi abastecer e acabou que ele verificou que tinha uma alteração. Então, está tendo uma verificação, uma investigação que fez com que o PROCON fosse acionado, a ANP também fosse acionado, que todos os órgãos que são responsáveis por fiscalizar a qualidade e a quantidade dos combustíveis fossem acionados, e nós não fomos convidados, a Comissão de Direitos do Consumidor. Então, nós estamos convocando o diretor do PROCON para estar aqui nessa casa para dar uma resposta para nós com relação a essa nossa provocação ao PROCON, que a Comissão do Direito do Consumidor quer acompanhar de perto, numa diligência, a fiscalização com relação à qualidade desses combustíveis aqui na cidade de Anápolis. Muitos apresentam reclamações de que o combustível, ele tem, de um posto para o outro, ele tem muitas alterações com relação ao aproveitamento do carro. O carro tem um consumo menor do que o outro de combustível, de posto para posto. Então, nós queremos saber de perto, acompanhar de perto, com essa diligência aí, através da Câmara de Vereadores. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, passo a palavra para o vereador Pastor Elias Ferreira.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a toda a mesa diretora. Quero cumprimentar aqui também toda a imprensa presente, aquele que nos ouve através da Rádio Manchester, Rádio São Francisco e também da Rádio Imprensa. Quero cumprimentar os alunos que estão aqui lá do Colégio Arlindo Costa. Eu creio que deve ter havido um equívoco, mas ainda estamos aqui e vamos assistir. Sejam bem-vindos. Aliás, ontem estive lá na solenidade, no Arlindo Costa, a convite do comandante, finalizando os trabalhos da inclusão. Que coisa mais linda ontem ali. Merece nosso respeito e considerações a inclusão que tem na escola do Colégio Militar do Arlindo Costa. Senhor presidente, hoje eu quero falar aqui na tribuna, no pequeno expediente, a respeito das reclamações que eu recebi e que eu passo lá sempre. E eu sei que todos os pares aqui conhecem bem.
Você dá um minuto antes da Vossa Excelência começar a falar?
Pequeno expediente. Normal, está no pequeno expediente.
Ah, desculpa.
Devido às reclamações que eu tenho recebido, e eu sempre passo por lá, como eu estava dizendo, os nobres pares aqui conhecem bem a situação. Os moradores que moram ali na rua L3, na perimetral norte-sul do Jardim Europa, a dificuldade que eles estão enfrentando. Vereador João da Luz, os moradores deste local, eles têm a saída ali pela perimetral, é ao lado do supermercado Bretas, aonde foi construído o supermercado, e que do nada para nada, que não serve para nada, está lá aquele negócio parado, atrapalhando o povo, e agora romperam com a questão ali do meio ambiente, do Córrego das Antas, está caindo tudo, até os canos da Saniago que transporta a água está exposto, e no sábado, quando eu chegava lá, o motoqueiro escorregou e ia caindo dentro da vala. Ali está feio, viu, Lélio? E aí os moradores me pararam e me perguntaram quem eu era, e eu disse que era vereador e estava ali. E eles aproveitaram para fazer a reclamação. Na minha concepção, eu não sei quem foi que autorizou, Jean, fazer a questão ali do supermercado Breta. Se tivesse servindo, mesmo que errado, com paciência. Mas a situação ali é grave. E quando eu estava ali tirando as fotos e observando ali o supermercado Bretas, está cheio de mala lá dentro, só para usar droga, para fazer o que não presta. E os moradores sem segurança. E agora, a margem do Córrego das Antas está indo embora. Eu estou trazendo amanhã um requerimento para enviar à nossa secretaria, que se eles não tomarem providência, vai acabar tudo, Lélia. Tudo. Não vai ter como passar mais por ali. E a ponte vai embora, pode ter certeza. Ali encontra a S5 que sai do trevo Ayrton Senna com a Avenida Pereira do Lago, aonde dá o acesso para sair no bairro Jundiaí. É um movimento intenso, muito grande. E a situação ali está complicada. Portanto, senhor presidente, eu fico triste porque um espaço tão importante e agora daquela forma, daquela situação. E o que vão fazer daquele museu, do supermercado? Liberaram? Alguém ganhou com aquela situação e o povo perdeu, o meio ambiente perdeu, né? Então é preciso de ser vista a situação. E se não tomar providência o mais rápido possível, vai acontecer acidente sim. E não adianta não, João da Luz, só colocar aquelas barreiras de cimento não. Tem que tomar providência. Aliás, eu queria fazer um pedido. Eu fiz parte, Jean, representando esta Casa de Leis aqui na primeira conferência que teve aqui em Anápolis a respeito da defesa civil. Aonde que está a nossa defesa civil? Eu estou caçando ela até hoje. Espero que ela apareça. A situação está grave. E a defesa civil, nada. É preciso tomar providência. A situação é grave, o que está acontecendo em Anápolis, principalmente nesse local. Deus abençoe. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Declaro encerrado o espaço do pequeno expediente e aberto o grande expediente. Como eu sou o primeiro orador do grande expediente, passo a condução da sessão para a vereadora Thaís Souza. Bom dia a todos os senhores e senhoras vereadores, cumprimento a todos os vereadores em nome da vereadora Thaís, nosso presidente em exercício, a imprensa que acompanha essa sessão, todos que nos assistem pela TV Câmara, no canal 10 da NET, nas redes sociais, e a todos que estão aqui nessa manhã, aqui no plenário Teutônio Vilela. Na manhã de ontem, o vereador Antônio Gomide foi muito feliz em abordar a questão da proposta do novo governo do Estado de redução dos incentivos fiscais. E ontem eu tive a oportunidade de estar em Goiânia, ontem à tarde, e estive visitando alguns deputados estaduais da atual legislatura, estive conversando com setores ligados ao governo, buscando, na verdade, entender mais sobre a proposta do novo governo, buscando entender o que está sendo discutido a esse respeito lá em Goiânia, e fiquei atordoado, na verdade, senhoras e senhores, com o resultado, com as respostas que eu obtive lá ontem, né? E acompanhando ontem à noite pela imprensa, em especial os jornais O Popular e Jornal Opção, fiquei mais preocupado ainda que após reuniões tidas no dia de ontem, durante o final de semana, entre as associações comerciais e o governo do Estado, o governo de transição, e ainda a reunião ocorrida ontem com o próximo governador, o senhor Ronaldo Caiado, com quase 30 deputados estaduais da atual legislatura, ainda mantém a proposta de redução dos incentivos fiscais. E essa proposta, ela é muito danosa à cidade de Anápolis, acho que ela é muito danosa ao estado de Goiás, porque temos que dar a mão à palmatória que o estado de Goiás é um estado que se situa longe dos principais centros consumidores do Brasil. Pensem vocês que as maiores siderúrgicas brasileiras, as maiores produtoras de matéria-prima, encontram-se no estado de São Paulo, especialmente no ABC Paulista. E também lá em São Paulo, Rio de Janeiro e no sul do Brasil, estão também os maiores mercados consumidores. Então, produzir no estado de Goiás, especialmente, detém aqui a questão de veículos automotores, o caso da nossa Caoa, você tem que trazer muitas matérias-primas do estado de São Paulo e do sul do Brasil para cá, produzir o veículo aqui e depois vender esse veículo no sul e no sudeste e transportar de volta para lá. Então, certamente esse custo com o transporte, só um minuto, vereador Lê, esse custo com o transporte, ele dificulta o processo produtivo. Imaginem vocês os milhões e milhões de reais que essa empresa gasta com frete trazendo matéria-prima e com frete depois levando os veículos para serem comercializados no sul e no sudeste do Brasil, bem como em outras regiões. Não tenho dúvidas nenhuma que seria mais barato essa empresa produzir, de fato, seus carros lá em São Paulo, lá na ABC Paulista, lá em São Bernardo, lá em Diadema, lá em Santo André, São Carlos, porque lá estariam já as matérias-primas e estaria mais próximo do mercado consumidor. Imagino vocês, a cidade de São Paulo, que é a maior cidade do Brasil, você levar um carro lá dentro do estado para a cidade de São Paulo, o custo do frete certamente deve ser 20% do que você levar um carro de Anápolis para São Paulo. Não tenho dado, estou presumindo, mas certamente o custo desse frete seria muito menor. E tenho completa preocupação, principalmente a proposta do governo de redução de incentivos fiscais para o segmento de veículos automotores. E eu achava que essa era a questão, que era uma questão longe de ser aprovada, mas certamente há um sentimento e uma articulação muito forte por parte do governo recém-eleito de aprovação dessa matéria, reduzindo, na verdade, os incentivos fiscais. Tirando de lado a questão jurídica da possibilidade da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás reduzir e mexer nesse projeto de iniciativa do governo do Estado, nós, nessa casa, representando a cidade de Anápolis, não podemos nos calar. Nós temos que nos manifestar, temos que fazer chegar a nossa indignação ao governo do Estado, nossa indignação à equipe de transição do governador recém-eleito, Ronaldo Caiado, e fazer chegar também nossa indignação a cada um dos 41 deputados estaduais que lá estão. Eu não tenho dúvidas que se pegar o resultado da última eleição, todos os 41 deputados eleitos, na última em 2014, tiveram voto em Anápolis, e todos que foram candidatos, que foram reeleitos ou não reeleitos, tiveram voto em Anápolis nessa eleição também. Temos deputados que estão lá, que foram muito bem votados na eleição passada, e tem compromisso com a cidade, e não pode agora simplesmente cancelar os incentivos fiscais, ou não cancelar, o termo não sei correto, reduzir os incentivos fiscais, principalmente do segmento de veículos automotores. E eu quero aqui ler um trecho do Jornal Popular de hoje, página 4 do Jornal Popular, onde o governador, e atribui uma fala atribuída ao governador Caiado, que fala o seguinte: sobre o assunto, Caiado minimizou. Ele havia dito 80 mil empregos. No último relatório feito pela Secretaria da Fazenda, constam 1.414 funcionários. Então, Temos que ponderar os incentivos fiscais já concedidos e as contrapartidas. E o número de empregados. Veja bem, senhores. Hoje, na empresa Caô em Anápolis, existem 1.414 empregos. Você está falando que isso aí é tranquilo. Imagine só vocês, se a Caô sai de Anápolis, e lá, quem conhece a empresa sabe que tem 1.414 servidores registrados no CNPJ da Caoa e a previsão de contratação de mais 800 para rodar, e alguns já foram contratados para rodar a linha do Big Sherry, que já está em vias de acontecer. Mas a Caoa movimenta uma série de outros empregos. O que seria da Gabardo sem a Caoa? O que seria de empresas que dá manutenção em veículos? O que seria de empresas que dá acabamento em veículos? O que seria de empregos de manutenção e limpeza, são terceirizados, lá até mesmo para lavar os veículos tem outras empresas, para arrumar os vidros tem outras empresas, para finalizar o processo produtivo tem outras empresas. Então seriam milhares de empregos que seriam perdidos na cidade de Anápolis, caso as empresas saíssem daqui. O tempo está acabando, eu preciso finalizar aqui o raciocínio, Jacques. Infelizmente é só 10 minutos, o vereador Lero tinha pedido. Mas eu quero aqui dizer para vocês... Que absurdo o governador Caiado se posicionar dessa forma. Ele, que é o anapolino de nascimento, falar que poderia ser fechada, que compensa, ele finaliza a fala dele aqui, ó. Então, temos que ponderar os incentivos já concedidos e as contrapartidas. E o número de empregados. Isso é uma baliza. Isso é que baliza a empresa estar ou não em Goiás. Senhores, eu não posso concordar de você, por exemplo, simplesmente revogar a política de incentivos fiscais, essa política que atraiu empresas para a cidade de Anápolis, para o estado de Goiás, e certamente com menos incentivos, eu não tenho dúvidas que novas empresas deixarão de vir. Empresas manifestaram a sua tristeza e sua, na verdade, vontade de sair do estado ou de não vir para o estado de Goiás em função da redução dos incentivos. Claro que o estado precisa arrecadar mais. Uma distorção ou outra pode ser corrigida, mas não podemos prejudicar um segmento como o segmento automobilístico e o segmento farmoquímico, senão a economia da cidade de Anápolis estará gravemente ameaçada. Os empregos de Anápolis estarão gravemente ameaçados. E eu quero aqui propor aos senhores e senhoras vereadores para que possamos fazer uma moção encaminhada ao governador Caiado, a cada um dos 41 deputados estaduais, e vamos entregar essa moção hoje lá em Goiânia. Não será? Se já foi feita, vamos assiná-la e vamos entregá-la. Eu fiz uma também. Vamos em conjunto. Porque essa aqui não é uma matéria que é de um vereador A ou B. Não é do vereador João da Maria. É uma matéria da cidade de Anápolis. Que nós temos que mostrar, vereador Mauro, nossa indignação, nossa preocupação. Certamente, eu não tenho aqui a resposta objetiva de quantos empregos a Caoa movimenta na cidade de Anápolis. Mas eu não tenho dúvida que deve passar dos 5 mil os empregos diretos e indiretos que são ligados diretamente àquela montadora. Eu mesmo conheço dezenas de pessoas, centenas de pessoas que sobrevivem dali. Se essa empresa saísse daqui, seria uma tragédia anunciada na cidade de Anápolis. Então, eu quero aqui chamar a todos a atenção desse assunto. É um assunto que a cidade precisa mobilizar. Precisamos levar ao conhecimento do governador e principalmente de cada um dos 41 deputados estaduais da atual legislatura, demonstrando a ele nossa preocupação e a ele nossa indignação com essa possibilidade de retrocesso nesse assunto. Então, eu devolvo a palavra, senhor presidente, e vamos providenciar esse assunto, essa moção, para que seja entregue ainda hoje na Assembleia Legislativa, demonstrando a nossa indignação e nossa preocupação com esse assunto. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Hamilton Filho. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Jean Carlos.
Bom dia, senhor presidente Hamilton. Cumprimento Vossa Excelência e todos os pares. Cumprimento aqui os alunos do Colégio Militar, que encontram-se aqui no plenário. Parabéns pelo sucesso que vocês estão tendo naquele colégio. Cumprimento aqui os assinantes da TV Web. Cumprimento também os ouvintes da Rádio Manchester. Antes de adentrar o assunto, apenas para convalidar aí, vereador, deputado eleito Hamilton, realmente é uma questão muito preocupante para a cidade de Anápolis, até porque nós lutamos muito para a convalidação dos incentivos fiscais e, inclusive, estivemos numa marcha, ainda no mandato anterior, em Brasília, onde nós tivemos a oportunidade de falar em nome dessa casa, de frente ao Congresso Nacional, para milhares de pessoas, defendendo a manutenção dos incentivos fiscais, sobretudo para garantir aos estados interiorianos, que são aqueles que têm dificuldade, sobretudo de atrair grandes empresas, para a manutenção dos incentivos. E ontem o vereador Leandro também comentou, nós precisamos realmente ombrear conjuntamente a permanência desses incentivos para o estado de Goiás, sobretudo para a cidade de Anápolis. Mas eu gostaria de abordar, fui antecedido aqui também pelo pastor Elias, vereador, inclusive vindo hoje também ouvir no rádio comentários, mas ontem à noite, aliás, há alguns dias eu já estou atentando essa questão das imediações ali do empreendimento do Bretas, a linha compreendida entre a Avenida Pereira do Lago e a L1. Porque ali nós todos sabemos do imbróglio que aconteceu, e em virtude de uma edificação numa área alagadiça e uma área de preservação ambiental, foi-se proposto pelo Ministério Público uma ação civil pública. E dessa ação civil pública, pastor Elias, resultou ali em algumas obrigações estabelecidas em um acordo judicial que foi homologado pelo juiz da Vara Fazenda Pública Municipal, no sentido de determinar algumas obrigações, tanto para a empresa sem empreendimentos, quanto para o município de Anápolis. E assim, vislumbrando os autos, o processo que está em tramitação ainda, eu me deparei com que as obrigações que foram determinadas para a empresa sem empreendimento, para o Bretas, em virtude dessa necessidade de compensação ambiental, elas foram cumpridas. Elas foram cumpridas, foi feita ali uma canalização, alguns gabiões, investido recursos, apresentado projetos de reestruturação e estudo hidrológico e disponibilizado para o município. Inclusive a empresa, segundo consta nos autos, também doou equipamentos para a instalação do parque infantil e da academia de ginástica naquela margem ali, naquele parque linear que deve ser instalado naquele local. Sobretudo para que se pudesse recompor ambientalmente o local e evitar o processo erosivo. O que está em falta, em pendência, infelizmente, é por parte do município, que não está cumprindo a obrigação e encontra-se em mora. Inclusive, a promotora já manifestou no sentido de intimar para o cumprimento da obrigação de fazer o que foi estabelecido naquele acordo judicial. Então, o município, ele justificou que está aguardando um recurso do Ministério da Integração Nacional, o que não prospera para essa justificativa pelo seguinte: esse recurso é para canalizar 3.800 metros, vereador Geli. O que ficou determinado no processo era apenas 300 metros, que o município não fez. Então precisa fazer o que está compromissado em juízo para depois se falar em cumprir o restante da canalização, o restante da recuperação ambiental do córrego Água Fresca. Portanto, nós precisamos de cobrar do município que faça a sua parte, vereador pastor Elias, para que evite e perca o serviço realizado ali pela CEI Empreendimentos, porque com o processo erosivo vai acabar danificando o que foi feito, e que instale, inclusive, o parque infantil, porque os equipamentos já foram doados para a Secretaria do Meio Ambiente em 2015, e a obra ficou por conta da Secretaria de Infraestrutura.
Uma parte.
Então nós precisamos cobrar do município para que pegue, cumpra essa obrigação determinada em juízo e que foi acolhida pelo município, e que não fique justificando aguardar recursos do Ministério da Integração, porque esses, salvo engano, foi pleiteado lá 30 milhões, certamente não virão por agora. Enquanto isso, pastor Elias, o senhor que esteve no local, percebeu que o processo de erosão está caminhando para danificar, inclusive, o que foi recuperado.
Então nós precisamos cobrar que o secretário de obras possa imediatamente fazer a parte do município, implantar o parque, conter a erosão, porque senão vai danificar aquilo que foi feito. E nós precisamos de fato cobrar, porque assim, por exemplo, como a rua Leopoldo de Bulhões, nós tivemos ali uma contenção da erosão, mas nós já estamos passando para o terceiro ano aguardando a conclusão da obra. E nesse interim, o processo de recuperação vai se danificando. E às vezes o que foi investido pode ser perdido. Então nós precisamos cobrar e solicitar que a Secretaria de Obras assuma sua obrigação, porque o município, inclusive, poderá incorrer em multa diária, assim que despachado pelo juiz da Vara da Fazenda Pública, pelo descumprimento da obrigação que foi estabelecida. Então nós estaremos acompanhando de perto e certamente dando a satisfação para os moradores daquela região do Jardim Europa, Nápoles City, vereador Maurão. Inclusive fui cobrado por vários moradores daquela região que utilizam daquela via e que já, né, nos advertiram aí dos acidentes que já ocorreram ali e que está na iminência de cair todo aquele trecho. Portanto, fica aí o registro e a preocupação da nossa parte para que a Secretaria de Obras possa tomar a frente e cumprir a obrigação assumida em juízo.
Obrigado, vereador Jean Carlos. A sequência passa a palavra ao vereador Antônio Gomide.
Senhor presidente, nobres colegas, vereadora Geli, vereadora Thaís, cumprimento especial aos nossos alunos da Escola Municipal Arlindo Costa, Escola Militar, que estão aqui presentes e acompanham a nossa sessão ordinária. Cumprimento aos jornalistas, as pessoas que estão aqui no plenário, pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, pela rádio. Importante, mais uma vez aqui nessa casa, pautarmos aquilo que é importante na política, e aqui a casa do debate, é bom sempre frisar isso, para que a gente possa fazer da Câmara Municipal, do Poder Legislativo, o instrumento propulsor do debate político na cidade. Muitas vezes as pessoas dizem, ah, mas fazer política é coisa de poucas pessoas, esse negócio é muito ruim. E eu sempre digo, se você quer uma cidade melhor, se você quer um país melhor, se você quer um bairro melhor, se você quer uma escola melhor, é preciso fazer política todo dia. E aqueles que são mal políticos, a gente seleciona na eleição. Aqueles que a gente escolhe são as lideranças que vão pensar a cidade, que vão pensar o Estado, que vão pensar o país. E é assim que é a nossa vida. A política, ela faz parte de todas as nossas ações. E nós precisamos pautar isso como algo bom na nossa vida. Porque à medida que a gente sabe escolher, à medida que a gente sabe fazer a opção para fazer política, nós vamos ter mais lideranças, nós vamos ter pessoas melhores, nós vamos ter pessoas mais decididas, nós vamos ter pessoas que poderão influenciar outras pessoas para o bem. E é dessa forma que a gente faz política, fazendo debate, trazendo os problemas e buscando soluções para os problemas. E é por isso que o Poder Legislativo, ele tem essa característica de estar mais próximo da pessoa, estar mais próximo do cidadão. E ontem nós trouxemos aqui a essa casa aquilo que nós achamos importante, que é essa questão dos incentivos fiscais, que obviamente afeta diretamente o Estado de Goiás de maneira geral, mas afeta diretamente a nossa cidade. Esse é o tema da semana. Nós precisamos estar unindo esforços, mas nessa casa fazer esse debate, buscar a opinião de cada vereador, para que a gente possa ter a voz e ser respeitado na sociedade, para entender que os problemas, como geração de emprego na nossa cidade, depende sim do fortalecimento do distrito industrial do nosso município. Se nós queremos fazer da cidade de Anápolis uma cidade que tenha maior receita, que a gente possa participar do COINDICE com maior receita, do Fundo de Participação dos Municípios na arrecadação de ICMS? A única forma de podermos aumentar essa receita do município para aplicar na saúde, na educação, na segurança, no esporte, na cultura, é aumentando empresas, recolhendo ICMS e passando para a prefeitura. O COINDICE, ele é diretamente ligado ao DAIA hoje. Se nós tivermos uma lei na Assembleia Legislativa que diminua os incentivos, nós vamos diminuir o COINDICE, nós vamos diminuir a receita do município. É importante a gente entender isso. Então, quando a gente vem à tribuna para dizer que essa lei que está sendo aprovada na Câmara, na Assembleia Legislativa, ela precisa ter a união, o esforço das lideranças de Anápolis em busca de sensibilizar o governador para dizer: governador, essa lei que o senhor está querendo aprovar, ela vai atrapalhar a vida da cidade de Anápolis e do estado de Goiás. E aqui eu quero fazer uma reflexão com nobres vereadores, porque às vezes a gente fica ligado como se isso fosse da Assembleia Legislativa. Anápolis não foi chamado, o Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Judiciário, a Associação Comercial, a Associação de Moradores, os sindicatos, ninguém foi chamado para debater essa lei que está mudando lá a vida econômica da nossa cidade. Ninguém foi chamado. E eu acho interessante é que nós ainda estamos num período onde os candidatos discutiram isso há 4 meses atrás. A Associação Pro Desenvolvimento da Indústria, a ADIAL, levou os candidatos lá na associação para fazer esse debate. Em nenhum momento, no debate que foi feito lá, os governadores, e foi um por um, em nenhum momento essa proposta de alterar os incentivos fiscais, de diminuir os incentivos fiscais, não foi levantado. E eu fico pensando, será que depois que a gente ganha a eleição, a gente pode mudar dessa forma, mesmo antes de tomar posse? O que nós vamos dizer para aqueles empresários que estavam lá debatendo e escutando a gente e dizendo de uma forma e agindo de outra forma? Qual a credibilidade que nós vamos ter no meio produtivo, nas indústrias, no meio da população, se na hora do debate você não falou que ia alterar isso, ou você não propôs essa mudança? Eu me lembro muito bem, e falo isso, porque não é a primeira vez que acontece em Goiás. Em 2014, nós fizemos um debate, candidatos a governadores, e o candidato a governador naquela época, Marconi Perillo, dizia no debate: nós não vamos vender a CELG. Nós não vamos vender a CELG. Ele falou isso no debate várias vezes. No primeiro ano da sua gestão, ele foi lá e vendeu a CELG e ficou por isso mesmo. Agora, da mesma forma, nós acabamos uma eleição, o governador nem tomou posse e muda uma lei para tirar os incentivos por dentro do governo do estado, não é nem o ICMS, da discussão da redistribuição do ICMS. É por dentro, para que possa realmente atrapalhar, e sem consultar a nossa cidade, sem consultar o setor produtivo. Não falo aqui nem a ideia de podermos ter feito isso na campanha simplesmente porque já era necessário. Mas agora, sentar com o poder produtivo, sentar com a cidade, pensar a cidade, olhar caso a caso. E aqui tem uma desculpa que é sempre dada, que eu vejo levantar. Ontem o Lisier levantou uma situação que eu achei interessante, mas tem uma outra situação ainda, além daquela que o Lisier levantou, que é essa questão da questão do desemprego. É quando a pessoa diz assim: nós sabemos que tem muitas empresas que tiveram incentivos, e nós sabemos como foram a base de troca, foi na época da eleição, ou essas empresas levaram benefícios, e isso aí é muito injusto para o estado. Ora, se foi injusto, que estude caso a caso e não cometa injustiça. Agora, você tirar uma decisão linear e atrapalhar a vida de todo mundo, inclusive da cidade, da geração de emprego, na desculpa de que um governador, ou de que um governo, de que um secretário de Estado possa ter beneficiado uma empresa ou outra, que você tire os incentivos que estude caso a caso, mas não cometa injustiça com todos, porque você vai prejudicar um estado, você vai prejudicar uma cidade, você vai prejudicar a base que realmente precisa, que é o trabalhador. Então, nesse momento, esse debate, nós da Câmara Municipal, nós já pontuamos, e acho que está muito claro, a nossa posição enquanto vereador. Os 23 vereadores se posicionam no sentido de buscar a união, o esforço do Poder Executivo, da Associação Comercial, da Associação de Moradores, das federações, dos sindicatos, para que a gente possa não apenas mudar, como já está colocado hoje nos jornais, que vai haver ali uma forma diferente da lei, mas nós podemos ser ouvidos quando essa lei foi aprovada e, por consequência, nós podemos estar dando opinião do jeito que nós queremos essa lei e como nós podemos nos posicionar nessa lei em relação à nossa cidade. É importante que a gente possa unir esforços, independentemente de cor partidária, independentemente da questão do poder específico, mas podemos nos posicionar naquilo que é importante, principalmente no parque industrial da nossa cidade e na geração de emprego nesse momento. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Antônio Gomide. Na sequência, passa a palavra o vereador Mauro José Severiano.
Senhor presidente dessa Casa de Leis, vereador Hamilton, senhoras e senhores internautas, vereadores, vereadoras, popular que nos assistem. Senhor presidente, eu quero comungar com as palavras de Vossa Excelência e também do Roberto Gomide, o que vocês falaram aqui na tribuna nesta manhã. O PSDB hipoteca todo o apoio nas palavras de vocês, Vossa Excelência. É por isso que nas eleições eu pedi aos eleitores de Anápolis encarecidamente que votasse nos candidatos de Anápolis. Eu tenho certeza que Antônio Roberto Gomide e Hamilton vai ter duas vozes ativas na Assembleia Legislativa, cuidando do interesse do Estado de Goiás e principalmente da nossa população. Por isso, independente da sigla partidária, vereador Roberto Gomide, independente da nossa diferença política, eu acredito piamente que Vossa Excelência vai ser um grande parlamentar na Assembleia Legislativa e vereador Hamilton também. E eu acredito também que o então deputado foi eleito agora pelo primeiro mandato, Coronel Dailton, não conheço o trabalho dele, conheço o trabalho dele como um bom policial, mas como parlamentar eu tenho certeza, se vocês três unir força na Assembleia e esquecer a sigla partidária, Anápolis estará bem representado na Assembleia Legislativa, sem sombra de dúvida. Eu nem ia usar a tribuna hoje, Elisir.
Boa paz,
mas ouvindo os dois atentamente aqui, lutando pelos incentivos fiscais de Anápolis, lutando pela população, antes de assumir lá na Assembleia Legislativa, eu acredito que esses dois senhores vão fazer um belo trabalho para a nossa cidade e também para o Estado de Goiás. É isso que nós precisamos, de bons representantes na Assembleia Legislativa e também na Câmara Federal. Foi não a parte que me pediu Lela Varenga, por favor.
Do nome vereador, Mauro Severiano, quero cumprimentar o senhor, a Vossa Senhoria, pelo pronunciamento. E ontem também nós já manifestamos o nosso apoio a não esse incentivo da forma que está sendo colocado pelo governo, né? Tinha pedido a parte da palavra do presidente Hamilton, exatamente quando falava para ele, a gente tinha protocolado uma moção também de apelo, tentando sensibilizar ao nosso governador que pudesse olhar com carinho essa situação. Então, eu creio que é uma preocupação de cada vereador dessa casa com empregos dos pais de famílias que ocupam não só Anápolis, como todo o estado de Goiás, que com certeza irá perder, e perderá muito mesmo. Então, que nosso futuro governador tente sensibilizar, tente olhar com carinho. Eu creio que talvez não seja
a melhor saída é essa redução desses incentivos. Porque sabemos nós que você tem uma empresa, não vai deixar de produzir em São Paulo para vir para cá com as mesmas tarifações. Então, quero cumprimentar a Vossa Senhoria e dizer que estamos juntos. E fico feliz, vereador Mauro Severiano, de ver os nossos futuros deputados eleitos que irão tomar posse no ano que vem, já se posicionando em favor da população, em favor do povo anapolino, em favor do povo de Goiás. Muito obrigado pela parte e boa palavra, Vossa Senhoria.
Obrigado pela intervenção, foi muito útil. Eu volto a frisar, e nós tínhamos um deputado, ainda tem até o dia 31 de dezembro. Nós temos três. Anápolis precisa de força na Assembleia Legislativa, precisa de liderança política. Nós estamos carentes de liderança política em Anápolis. As últimas lideranças políticas, aqui no tempo do saudoso Henrique Santilli, dessa casa aqui, pastor Wesley, saiu o senador da República, saiu o ministro de Estado, que é o nosso saudoso Henrique Santilli, saiu o governador. Então nós temos aí três parlamentares lutando por Anápolis. A partir do ano que vem, aí a jornada às vezes é maior, não é só a cidade de Anápolis, é o estado de Goiás. Então parabéns, né, que eu já disse aqui no início, no final da votação, que vocês estão de parabéns. Anápolis confiou em vocês três. E eu tenho certeza que Anápolis não vai perder não com esses três tribunos que vai ter a partir do dia 1º na Assembleia Legislativa. Mas antes de devolver a palavra para a mesa, senhor presidente, eu quero dizer para os nossos alunos aí, as crianças do Atecim Santana, parabéns a vocês aqui assistindo aqui a nossa sessão. Ah, desculpa, Arlindo Costa, eu estou um pouco novo. Eu quero dizer a vocês que eu também fui aluno, pastor, eu fui aluno lá do Atecim Santana, mas antes eu fui aluno do Arlindo Costa, fundador. Lá era a escola Arlindo Costa, depois que transformou em colégio. Você vê o tanto que eu sou novinho, né? 62 para 63, eu era aluno da escola municipal Arlindo Costa, depois que passou para colégio. Então, parabéns vocês, aluno, e levo um abraço da Câmara Municipal para o Coronel Edivaldo. Vocês estão de parabéns. Cidadão Napolino está estudando naquela grande escola e eu tenho certeza que vocês vão ter um futuro brilhante aí na sua jornada. Um abraço e devolvo a palavra para a mesa, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro. Na sequência, o vereador Jackson Charles e o vereador Teles Júnior dividiram o espaço. Inicialmente falará o vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa do vereador Milton Filho, senhores e senhoras vereadores, vereador. Presidente, já começou com 3 minutos?
Isso é marcado a partir de agora, vereador.
Obrigado. Apenas, talvez poderia prejudicar minha fala. Peço a todos os vereadores, vereadoras, imprensa presente, ouvintes da Rádio Manchester, os internautas que nos acompanham via web, nossa diretoria legislativa e a direito de comunicação pelo bom trabalho. Debate interessante. O vereador Romildo de ontem iniciou esse debate de forma muito positiva e importante e mostra o quanto que a Anápolis estará bem representada, principalmente com os vereadores aqui da Câmara Municipal, o vereador Romildo e o vereador Hamilton Filho. Mas nós queremos aqui fazer justiça. Eu, observando os debates do dia de ontem, vereador Hamilton, vereador Gomide aqui fez uma fala muito produtiva. Nós temos que avaliar realmente essa questão dos incentivos fiscais. Vereador Gomide falou aqui do coíndice. O coíndice, a arrecadação do município, ele é baseado... O coíndice é baseado naquilo que se arrecada, principalmente pelo ICMS. E os incentivos fiscais, se não forem bem estudados, eles podem, vereador Gomide, comprometer sim no coíndice. É muito importante a sua fala. Eu observei uma fala do governador eleito, Ronaldo Caiado, e aí nós temos aqui que começar a acreditar e dar crédito a esses, tanto o presidente da República, Bolsonaro, quanto o governador eleito, Ronaldo Caiado, de estar, não efetivamente, fazendo um discurso, uma política, onde existem benesses políticas por trás desses incentivos fiscais. O vereador Gomide falou aqui com muita propriedade que é importante avaliar caso a caso. Aí sim, pelo que eu entendi a fala do governador ontem, ele estava chamando a atenção para este ponto. Por quê? Anápolis, Goiás, não pode ficar também refém de uma empresa que a sua maior arma é a ameaça de ir embora de Goiás. Onde Goiás deu para ela, já deu uma história para o Brasil, já deu números interessantes. Cadê a contrapartida dessa empresa? Dizer que aí a saída de uma empresa do estado de Goiás para outro estado vai comprometer efetivamente a empregabilidade? Claro que vai. Obviamente vai. Mas nós devemos também prejudicar as outras ações do estado para comprometer a arrecadação? Claro que não. Isso é constitucional. Deve sim fazer uma avaliação caso a caso, setor por setor, para que a saúde não seja comprometida, porque é da saúde que vem a arrecadação do ICMS. Na educação, na segurança pública. Se o estado também começar a dar todos os incentivos aqui para tudo quanto é empresa, nós vamos ter aí o chamado emprego, mas nós não vamos ter dinheiro para aplicar nos equipamentos que a população precisa. Então é necessário, sim, nós sermos coerentes. Aqui os deputados eleitos, tanto o vereador Hamilton quanto o vereador Gomide, levantam uma bandeira importantíssima, que é defender, né, um estudo, pelo que eu entendi, para que o estado não seja prejudicado com a falta de incentivos. Mas nós não podemos deixar de avaliar que deve ser feito caso a caso, porque muitas dessas empresas que estão em Goiás foram cabides de emprego e de investimentos políticos para determinados grupos, onde o povo de Goiás não foi beneficiado. Eu, particularmente, observei na fala do governador ontem, no jornal, a preocupação dele com essa questão. E não com a questão de não dar os incentivos, porque Goiás é dependente, sim, dos incentivos fiscais. Mas nós temos que abranger esses incentivos ao ponto de que nós não temos que dar esse incentivo, vereador Lizier, apenas para um grupo, apenas para um segmento. Beneficiar um determinado segmento e prejudicar aqueles segmentos que, obviamente, é que dão e que geram maior emprego, que é o micro e o pequeno produtor. Devolvo a palavra, presidente, para que o vereador Teles Júnior possa usufruir desses minutos que nos restam. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Passo a palavra ao vereador Teles Júnior.
Nobre presidente Hamilton, nossos queridos telespectadores e companheiros desta casa, quero louvar a fala do nossos dois deputados eleitos, Tony Gomide, vereador, deputado eleito Hamilton Filho, pela preocupação que tem feito nessa semana em relação à temática dos incentivos fiscais. Tenho certeza que essa preocupação envolve todo o estado. Mais do que louvar as ações dos colegas, eu quero aqui parabenizar a atitude do nosso governador eleito, Ronaldo Caiado. Parabenizar a atitude de enfrentar e sair à frente de todos os estados, Lélio Alvarenga, e enfrentar distorções que têm acontecido no meio dos incentivos fiscais. O estado de Goiás, com toda a preocupação da equipe de transição, e aqui eu quero enaltecer o nome do senador Wilder Moraes, que tem feito um levantamento, é claro que 100% do levantamento, o Ederson Lopes, vai ser feito quando assumir. Porém, os dados do portal da transparência já preocupa o novo governador, já preocupa Caiado. E a fala do Caiado, assim que chegou de uma reunião internacional, foi justamente essa preocupação de chegar ao consenso com a Dial. O nosso senador eleito, Vanderlan Cardoso, Sandro Mabel e demais empresários, reuniu com eles e vai ter consenso. Então quero aqui tranquilizá-los que o nosso governador anapolino, Ronaldo Caiado, tenha consciência do que é o desemprego no Brasil hoje. E não é à toa que o mesmo jornal que o nosso presidente Hamilton usou, quero também usá-lo, na matéria diz aqui: Caiado irá debater recuperação fiscal do estado em Brasília. Ele está reunindo com Paulo Guedes, justamente para discutir essa situação, Leandro. O senhor que passou por lá. Por quê? Porque o Caiado não quer, primeiro, que empresas, Lizê, saiam daqui como hoje já estão saindo. Se a Kátia do PT assumisse o governo, se o Daniel Vilela do MDB assumisse o governo, se o José Hélito do PSDB assumisse o governo, empresas hoje já estão de malas prontas para sair de Goiás. Não é culpa do Caiado, é culpa da má gestão dos 20 anos do governo. Agora, ele está preocupado. Ele saiu na frente de todos os governadores. O pessoal está preocupado é quem vai ser o secretário, quem vai ser o primeiro escalão. E o Caiado está preocupado com os incentivos fiscais para poder organizar a casa. Foi isso que o Roberto fez no primeiro ano, Leandro, aqui. Foi isso que os governadores que têm responsabilidade estão fazendo pelos estados afora do nosso país. E não é diferente. Eu acredito no governo Caiado. Eu acredito que ele está corrigindo isso aqui. O estado seria o que possui maior renúncia fiscal do país. Ou seja, continuando, Antônio Gomídio, fica 9,9 bilhões de renúncia fiscais.
Uma parte.
Vamos lá. O valor de 9,9 bilhões ultrapassa a previsão de gastos para o ano. Com saúde, 2,74 bilhões. Com segurança, 2,83 bilhões. Com educação, 6,34 bilhões. E de incentivo, renuncia quase 10 bilhões. É claro que não vai mandar nenhuma empresa embora. Mas tem que tratar com responsabilidade, tirar o populismo, porque agora não tem mais política partidária, eleições passou. O emprego precisa, a Caoa, ela tem que continuar, mas não pregando que tem 80 mil empregos e na verdade só tem 1.500 empregos. E a gente tem que cuidar dos 1.500 empregos, Hamilton. O senhor é do Solidariedade.
Conclua, por favor.
E com certeza sabe disso. Nós vamos cuidar dos nossos empregos anapolinos. Nós vamos cuidar desses incentivos. Com responsabilidade. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Telles Júnior. Na sequência, convido o vereador Liseu José Borges.
Obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra. E aqui cumprimento a vossa pessoa, cumprimento os demais pares que estão aqui presentes, imprensa e as pessoas em geral que nos assistem nesse momento. Mas cumpre aqui já, porque estou aqui hoje, nesse momento, até para dar mais fomento, até o nome é bem apropriado, para reforçar ainda mais o que foi falado aqui várias vezes, já inicialmente pelo vereador Hamilton Filho, Antônio Gomide e o próprio Lélio, e dizer o seguinte: eu hoje ouvi parte da entrevista do nosso futuro governador, onde ele fala em tom conciliador e estaria revendo essa situação, que a pauta do que está escrito pela comissão de transição não é o que vai prevalecer e vai ser negociado. Muito bem, isso é importante e é fundamental. Agora, até onde que isso vai? O vereador Telles Júnior acabou de falar que o governador está lá em Brasília, mas lá ele não está vendo a questão de incentivos fiscais, ele está vendo a renegociação da dívida, de como ele vai fazer para pagar a folha e outros assuntos. A negociação com os empresários, com a Dial, com a população de uma maneira geral, com as câmaras municipais, com a Assembleia Legislativa, isso a gente não está vendo caminhar. Há uma preocupação geral com relação a isso. E aqui, volto a falar que uma situação que gostaria de esclarecer é a questão das empresas, do nosso DAIA. Nós temos aqui uma estrutura que poderia ser extraordinária. Cresceu muito nos últimos anos, desde que os incentivos começaram a prevalecer. Deixar bem claro que até no governo as coisas não acontecem da noite para o dia. Mas nós ontem, eu citei aqui, nós tivemos um crescimento extraordinário no ICMS, na receita do nosso município, de 2005 até 2011-12. O nosso ICMS, Lélio, cresceu 400%, Leandro, 400% em 5, 6 anos. Foi um crescimento extraordinário. Obviamente, a economia pujante, a estabilidade da moeda, muitas coisas ajudaram nesse crescimento. E aí, voltando a citar o Antônio Gomide, de posse dessas situações benéficas, transformou Anápolis. Então, é isso que nós precisamos. Nós precisamos de receita. O município precisa de receita para nós termos escola, para nós termos um emprego, pleno emprego, enfim, infraestrutura de qualidade. Mas nós precisamos de receita. O município cresceu e cresceu muito. Nós chegamos a praticamente 11% do COINS. Aquela parcela que volta para os municípios. Para o cidadão que nos ouve, nós temos o seguinte: nós recolhemos todo o ICMS, todo o Estado recolhe ICMS. Toda a receita do ICMS vai para o Estado, volta apenas 25% dos municípios. E ainda assim é a maior receita tributária do município. Aquela receita que nós podemos movimentar, aquela receita que o município pode investir em infraestrutura e etc. O DAIA hoje tem diversos problemas. Leandro esteve lá, Leandrinho esteve lá, sabe dos problemas. Nós temos problema de espaço. Ventila aqui um espaço de 13 alqueires. Só para vocês entenderem, a CAOA conta com 33 alqueires. Nós temos, por exemplo, a Granol, nossa agroindústria por excelência aqui no município, são 12 alqueires e está precisando de mais área, quer ampliar, quer fazer uma caldeira, não tem onde ampliar. Nós temos que incentivar, investir e buscar recursos para isso. Nós temos espaços devolutos lá que precisamos reutilizar. Esse é um lado da moeda. Agora o outro é mais ou menos o que o vereador Telles Júnior falou aqui. As empresas não vêm. Anápolis está a 1.200 quilômetros, eu citei isso aqui ontem. Anápolis está a 1.200 quilômetros do centro, de praticamente 60%, 85 milhões de pessoas estão no Triângulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo. O mercado consumidor está lá, o mercado rico está lá.
uma empresa para vir para cá, ela precisa de incentivo. Senão, não vem. Senão, não vem. Vem para cá. Eu citei ontem um caso cabal, que não tem nada a ver com essa discussão. Já é uma coisa antiga. Novamente citando o vereador Teres, que ele falou: as empresas estão de mala pronta. Uma empresa tradicional, criada, instituída, nascida aqui em Goiás, Arisco, que se transformou hoje Hipermarket e o segmento Unilever, hoje está indo embora para o interior de Minas Gerais. A matéria-prima está lá, mas aqui nós temos matéria-prima. Por que que eles estão indo para lá? Mercado consumidor, proximidade, logística. Anápolis tem uma logística extraordinária para interiorização. Mas para isso precisamos desses incentivos. Não tem como viver sem incentivo. Anápolis, particularmente, que é uma cidade industrial, e Goiás, com a agroindústria, o Sudoeste, para vocês terem uma ideia, nós tínhamos aqui cerca de 11% em 2011 do COINS, ou seja, 11% de todo o ICMS, todo não, dos 25% que volta para os municípios, 11% voltava para Anápolis nessa época. Hoje nós estamos aí, já fechado 2019, o próximo presidente vai entender bem isso aí, porque boa parte do que vem para a Câmara depende disso aqui. Nós estaremos aí com menos de 6,9% ou menos de 7% do COINS, que já chegou a 11%. Isso é fruto, digamos aí, de uma falta de estrutura no DAE. Nós tínhamos problemas de energia elétrica, hoje está intransitável o DAE, temos uma série de problemas lá. Esperamos que a Enel ou a Enel venha aí a fomentar e nos dar esse subsídio com relação a espaço, em relação à infraestrutura, e principalmente o governo estadual nos dá aí o fomento que nós precisamos para trazermos novas indústrias para o Estado. Leandro, quer uma parte? Por gentileza, vereador Leandro.
Obrigado, vereador Lisier. Só para corroborar com Vossa Excelência, esse assunto é latente aqui na Câmara Municipal, porque todos nós realmente preocupamos, né, com a geração de emprego e renda de nossa cidade. Vejamos o estado do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Os estados estão quebrados, né, sem pagamento de servidores, 13º e outras coisas. Agora, o caminho para melhorar a saúde financeira do estado de Goiás é cortar os incentivos ao setor produtivo? Se há uma discrepância em alguns segmentos, não sei se do setor metal-mecânico, ou do setor de alimentos, ou do agropecuário, que em vez de deduzir aquele incentivo gerado naquele pactuado com o governo, ela acumula crédito, aí sim nós concordamos que o governo tem que rever essa situação. Em vez do abatimento do que foi gerado para a empresa, ela acumular o crédito, aí eu acho que o governador Ronaldo Caiado está completamente correto, porque aí é uma discrepância na apuração gráfica daquela empresa, daquela indústria. Agora, cortar o incentivo de quem veio para o Estado, não só pela localização geográfica, e sim pela agressividade de incentivos que o Estado gerou para aquele momento, gerar emprego e renda para aquelas empresas que acreditaram no nosso Estado, em especial no nosso Anápolis, no Distrito Agroindustrial, aí é um pouco complicado. Aí nós vamos ver realmente, como o vereador Teles colocou, empresas arrumando as malas e indo para o Distrito Federal ou para Minas Gerais, que é próximo ao Estado de Goiás, e buscando outra política de incentivo nesses estados próximos. Eu tenho um amigo, um grande empresário do Distrito Industrial, que emprega mais de 2 mil pessoas. Falou: Leandro, se realmente mudar a política de incentivo, eu vou mandar meu produto a preço de custo para Brasília e de lá eu vou fazer a distribuição. Ou seja, de cara, 200 funcionários serão demitidos, porque ele não vai precisar dessas pessoas para fazer a venda desses produtos. Então, por isso, a preocupação de nós, vereadores, aqui, com o setor produtivo, com quem gera emprego e renda do nosso Estado. E a gente espera que o governador eleito, Ronaldo Caiado, junto com a sua equipe econômica, reavalie essa situação. Obrigado pela parte.
Era o próximo assunto aqui. Isso é verdade. Uma revisão tem que ser realizada. O Leandro acabou de falar aí, as pessoas, algumas empresas acumulam crédito de ICMS e revendem para outras. Isso é um absurdo. Algumas situações realmente têm que ser revistas, mas não o contexto como um todo. Nós temos várias empresas que estão crescendo, crescendo muito, gerando emprego, gerando receita, gerando divisa para o nosso município. Isso cheira, vereador Leandro, isso cheira a sabotagem. Num momento como esse, Isso gera uma insegurança jurídica e fiscal, e as empresas que estão pensando, estão estudando, estão com a sua carta de intenções para vir instalar em Anápolis, vão ficar receosas, vão pensar duas vezes, ou talvez até desistir do problema. E agora nós temos que pensar o seguinte: no país, no mundo inteiro, toda a vida houve incentivos fiscais. Se nós lembrarmos, São Paulo, que critica muito, se vocês forem lembrar, ler os livros de história lá, quem gosta disso, vai ver, vereador Ederson, na época do café, você se lembra do café? O governo foi lá e queimou o café para não diminuir a produtividade, para não diminuir o valor agregado do café. Então, a vida inteira, e hoje eles jogam pedra em nós. Realmente, o estado de Goiás é um dos que tem maior, só perde para a Zona Franca de Manaus. Mas tem que ser assim. Se não for assim, esse interior aqui teria muita dificuldade em crescer em outros aspectos. Temos uma agroindústria pujante, temos uma industrialização que está crescente e nós precisamos disso para gerar emprego e interiorizar ainda mais a economia nacional. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lisiero José Borges. Declaro encerrado o espaço do grande expediente. Para abertura da ordem do dia, solicito ao vereador Pastor Elias que faça a aferição de quórum.
Aferição de quórum. Vereador Antônio Roberto Comide, vereador Jackson Charles, vereador Deusimar Japão, vereador Américo Ferreira, meu amigo, vereador João da Luz, vereador Tele Júnior, vereador Lisier Borges, vereador Valdete, vereador Lélio Alvarenga, vereador Ederson, vereador Domingos de Paula, vereador Luiz Lacerda, vereador Mauro José Severiano, vereador Fernando Paiva, vereador Pastor Elias, vereadora Thaís Souza, vereador Hamilton Filho, vereador Leandro Ribeiro, vereadora professora Geli. Coro suficiente, senhor presidente.
Havendo coro suficiente, declaro aberto o espaço da ordem do dia. Inicialmente, concedo a palavra pela liderança do PV ao vereador Domingos Paula.
Obrigado, senhor presidente. Quero iniciar minha fala, primeiro cumprimentando Vossa Excelência pelo discurso que o senhor fez hoje na tribuna ali. E depois o outro orador também, o vereador e agora deputado estadual Antônio Roberto, que foi eleito também. Dizer que a cidade de Anápolis, ela tem sofrido muito, principalmente por gestores a nível estadual. Quando chega aqui na nossa cidade, fala, a primeira fala do gestor é o seguinte: aquele que não é anapolino, ele adota a cidade de Anápolis como a cidade do coração dele. Foi o que aconteceu no governo passado, 20 anos de mandato, que há 20 anos não se constrói uma escola estadual na cidade de Anápolis. A última foi a escola estadual Senador Onofre Quinan. E o ex-governador falava que a cidade do coração dele é a cidade de Anápolis. E agora a gente já fica triste que o governador recém-eleito nem tomou posse e já está querendo cortar incentivo fiscal à empresa da nossa cidade. E o que deixa mais triste, que eu usei essa tribuna aqui antes da eleição e disse, na disputa que teve em 2012 na cidade de Anápolis, que é o partido do governador teve um candidato a prefeito na nossa cidade, na época disputou até com hoje vereador e na época era candidato e depois prefeito Antônio Roberto, aonde falou se o candidato dele, que é o candidato do DEM, se ganhasse a eleição no município de Anápolis, construiria um hospital lá na Vila Geral, que ele ia mandar emenda. O candidato dele perdeu a eleição e ele poderia ter mandado a emenda para construir o hospital na Grande Geral e não mandou. Então a gente fica triste com o anapolino que faz esse compromisso com a cidade de Anápolis e depois não cumpre. Eu sinto muito tranquilo em falar isso aqui, porque eu não votei em nenhum desses dois candidatos que eu citei aqui. Meu voto foi em outro candidato. Então, assim, está começando mal a gestão. A partir de janeiro já vai assumir como governador, mas começa mal. Mas ainda bem que a cidade de Anápolis deu a oportunidade de eleger 3 deputados estaduais, aonde esses deputados convivem com 2, que é o vereador Hamilton e o vereador Antônio Roberto, são pessoas capacitadas para poder defender não só o município de Anápolis, como também o estado de Goiás. Então, assim, a gente fica preocupado, mas ao mesmo tempo tranquilo em relação a cidade de Anápolis ter elegido esses três deputados, e esses dois que eu citei realmente são deputados preparados para poder representar o nosso município. E um outro assunto que eu queria falar é a respeito do que o vereador Jean falou aqui, a respeito do Bretas. Eu liguei para o secretário Francisco, onde ele falou que o município ele tem feito um trabalho em conjunto, sim, com o Ministério Público na cidade de Anápolis, onde está revitalizando aquela erosão ali do Bretas. Meu tempo já acabou, senhor presidente. Eu vou devolver a palavra e, se tiver oportunidade, amanhã eu volto a abordar esse assunto. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Domingos. Na sequência, passo a palavra pela ordem, pela liderança do PSDB, ao vereador Pastor Elias Ferreira.
Senhor presidente, pela ordem, eu quero falar aqui a respeito de um assunto. Depois de muitas reclamações que têm chegado, eu já pedi, fiz o pedido aqui para esta casa e nós não obtivemos nenhuma resposta concernente o que os nossos trabalhadores ali do DAIA estão passando. Quem é responsável ali pela questão da infraestrutura é um órgão que se chama Codego. Nós fizemos um pedido para a Codego, inclusive no dia em que nós falamos aqui, o nosso amigo vereador Leandro Ribeiro, ele era o nosso líder maior ali na infraestrutura do estado, e ele me mandou um ofício dele, que eu tinha encaminhado para a Codego, pedindo para que fosse feito a questão da infraestrutura, da instalação de ponto de ônibus, da iluminação. Mas amanhã eu vou trazer uma moção de apelo, ou até de repúdio, para o senhor Júlio César Vaz de Mello. Eu queria que ele viesse passar pelo menos umas duas noites, esperar no ponto de ônibus lá no DAIA, para saber o quanto é bom esperar um ônibus na chuva ou no sol, o que os nossos trabalhadores estão passando ali na questão dos pontos de ônibus ali no DAIA. Sem iluminação, mato alto. Fizemos um pedido, um ofício, também a Codego, para pedir a questão da infraestrutura do DAIA 2 para as empresas Linertex, mais três empresas. Não tem direito a asfalto, não tem direito a telefone. É um sacrifício. Eu já vi que essa Codego só está servindo para cabide de emprego, porque eles não resolvem nada. A questão da água, a situação é séria o que está passando os trabalhadores do DAIA. Hoje foi mais de 5 ligações de trabalhador que vai para o DAIA pedindo socorro, sofrendo. Eu não estou falando do filho da Gelin, que é gente boa. Gelin. Mas essa Codego, meu irmão, pelo amor de Deus, está difícil. Nós vamos fazer um pedido. Quem sabe o Caiado agora passa a peneira, troca esse povo para ver se toma um novo rumo a Codego. Só está atrapalhando o DAIA. O povo não aguenta mais. E nós vamos fazer uma moção, sim, de apelo. Vou trazer para esta casa para pedir socorro para essa Codego tomar posição. Os nossos trabalhadores não suportam mais e nem as empresas. Que Deus tenha misericórdia de nós. Obrigado, eu vou falar, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Na sequência, pela liderança do PTB, concedo a palavra ao vereador Leandro Ribeiro.
Obrigado, senhor presidente. Só para corroborar com o vereador Pastor Elias, ainda a respeito da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Goiás, a Codego, realmente, Pastor Elias, a Codego é jurisdicionada à sede, Secretaria de Desenvolvimento. Porém, a Codego tem vida própria. Inclusive, a Codego fornece água para Saneago. Ela abastece mais de 60 bairros ali, naquela região do Industrial, Vila Esperança e adjacentes ali. Realmente, nós fizemos vários ofícios a seu pedido, a pedido da Câmara Municipal, para que eles observassem a questão dos pontos de ônibus, da iluminação junto à Enel, da melhor infraestrutura do DAIA. Nós falamos com o Cristiano Elias, que é o diretor do Distrito Industrial de Anápolis, mas infelizmente nós não fomos atendidos. Uma questão orçamentária, segundo a Codego, através do seu presidente, e outras falta de estrutura. Mas vale ressaltar, Pastor Elias, que a Codego tem servidores comprometidos e compromissados.
Nós temos lá a Bárbara, que é uma eficiente gestora, que tem acompanhado algumas demandas e tentando destravar também a questão, principal a questão do anel viário, que é uma obra que a CODEG administra. Se não fosse por muita luta e batalha, até hoje, aqueles moradores do residencial Boa Esperança não tinham aquele acesso ao residencial através daquela pavimentação que está sendo feita e que, infelizmente, não será terminada esse ano. Por vários motivos, falta de orçamento e o período chuvoso também compromete a obra e a colocação da malha asfáltica. Então, quando, enquanto secretário, nós lutamos muito para atender as demandas da nossa cidade de Anápolis. Mas, infelizmente, não depende só da gente. Essas autarquias jurisdicionadas têm vida própria. E, às vezes, eles não participam e não comungam com o seu ideal. E eles têm as prioridades dele. Mas eu tenho certeza que, mais uma vez, reforçando a CODEG através da Bárbara e de outros servidores competentes, nós teremos, no mínimo, uma melhoria naqueles pontos de ônibus. Que eu concordo com o senhor, quando o senhor falou, fui lá em loco, pessoalmente, é um absurdo o trabalhador ficar a noite inteira no seu expediente, no retorno para sua casa, ficar molhando ali debaixo de um ponto de ônibus. Então, essa bandeira do senhor é minha também, conte comigo para que a gente consiga diminuir o sofrimento e aflição daqueles trabalhadores do Distrito Industrial. Mas tenho certeza, pastor Elias, que enquanto secretário de desenvolvimento, a gente lutou e tentou fazer o máximo para que a gente melhorasse a condição do trabalhador do DAIA. Agora, infelizmente, não damos conta de fazer tudo. Tá? Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Leandro Ribeiro. Quero que chutar a presença, chamar para vir aqui à frente o coronel Dailton Florentino, coronel da reserva da Polícia Militar e deputado estadual eleito, que tinha feito contato conosco para fazer uma visita aqui à Câmara, trazer, enquanto já uma autoridade constituída no nosso estado, trazer uma mensagem a todos os senhoras e senhores vereadores da cidade de Anápolis. Coronel, já que o senhor pode sentar aqui à mesa, e como nós tínhamos tratado pessoalmente, o senhor pode usar a palavra, né? O nosso regimento permite a recepção de autoridades.
Estou treinando ainda, né, Maurão? Muito bom dia, presidente Hamilton, meu colega, deputado estadual eleito. A partir de 1º de fevereiro estaremos juntos lá na Assembleia Legislativa. Também o vereador Antônio Gomide, que também estaremos juntos lá. Todos os demais vereadores, na pessoa desses, nosso bem recente secretário, Leandro Ribeiro, as pessoas que estão aqui acompanhando, a imprensa, é com muita honra que eu venho aqui atender um convite do nosso presidente da Câmara para me fazer presente à Câmara. Depois de eleito, eu vim aqui numa solenidade, mas não numa sessão ordinária. Vereador Lisier, meu amigo de longa data, seu pai José Bois, meu grande abraço. Maurão é meu vizinho, né, Maurão? Na Boa Vista. Não ainda trazer informações tão precisas, porque nós estamos, os dois vereadores e eu, conhecendo ainda a Assembleia, estamos fazendo algumas visitas. Estive lá com Hamilton em alguns eventos. E só dizer que a cidade de Anápolis, que nós estamos trabalhando, conversando bastante para, em conjunto, em hegemonia, os três deputados de Anápolis representarem bem a cidade de Anápolis para trazer retorno aos votos que tivemos nesta cidade de Anápolis. Eu, por exemplo, fui mais da metade dos votos que recebi para ser hoje deputado estadual eleito foi pela cidade de Anápolis, pelos moradores de Anápolis. Então, tenho, além da minha vivência aqui de quase 40 anos em Anápolis, tenho um compromisso muito maior agora em defender com todas as forças todos os motivos, os processos, todos os pedidos, todas as situações que Anápolis precisar do apoio do deputado estadual Coronel Dailton, podem contar comigo. Sempre fui um homem de trabalho, fiquei muito tempo no governo estadual defendendo as coisas para a nossa cidade. Agora não será diferente, muito pelo contrário. Trabalharei com muito mais afinco. E mais ainda, nessa oportunidade que somos três deputados estaduais eleitos, mais o deputado federal Antônio Gomide, a Rubens Ottoni, irmão do Antônio Gomide, estaremos trabalhando muito pela cidade de Anápolis. Já em parceria com o prefeito, Hamilton e eu temos já feito alguns trabalhos, algumas inserções junto ao governo do estado e continuaremos fazendo isso. Então contem com o coronel Dailton, muito obrigado pela oportunidade, presidente, de estar aqui. E a todos os vereadores daqui da nossa cidade, os 23, sem exceção alguma, que são os legítimos representantes do povo, da sociedade anapolina, contem com o coronel Dailton para qualquer demanda, independente de qual setor. Nós falamos muito, todos os políticos falam, temos que preocupar muito com educação, saúde e segurança. São os gargalos, são os pilares de qualquer administração. Mas nós temos que estar prontos para trabalharmos em prol da sociedade em qualquer das situações. Eu, da minha parte, defenderei muito, é claro, a segurança. Passei 32 anos na Polícia Militar, mas também estou muito focado na educação, porque tenho plena convicção que o nosso país só será realmente uma nação bem-sucedida, seremos uma potência, quiçá, a médio e longo prazo, uma superpotência, mediante apoio irrestrito, incondicional, de qualquer dos governos, de qualquer ente, municipal, estadual e federal, à educação, principalmente à educação em tenra idade, para que nós cheguemos, em curto prazo, a médio prazo, à qualidade de ensino que nós temos hoje nos colégios estaduais da Polícia Militar. Muito obrigado.
Muito obrigado, coronel Dailton. Para fazer aqui uma saudação em nome dos vereadores, deixa o Maurão usar a palavra.
Não, fica com o ciúme não, Roberto. Vocês vão conviver na Assembleia. Eu só quero agradecer a presença do deputado, nosso amigo, vizinho de bairro. Coronel, eu, 40 minutos atrás, estava falando na tribuna justamente de Vossa Excelência, vereador Hamilton, e vereador Antônio Roberto Gomide. Tenho certeza que vocês vão fazer um belo trabalho. Belo trabalho com que você não é político de carreira. E eu conheço muito bem o trabalho do ex-vereador e ex-prefeito e atual deputado Roberto Gomide. Sem sombra de dúvida. É um batalhador por aquilo que ele quer. Você sabe disso, independente da siga partidária, divergência política. Mas eu conheço muito bem o trabalho do vereador Antônio Roberto Gomide. Também do meu presidente aí. E você, como um novo na política, eu tenho certeza que vocês vão falar a mesma linguagem por Anápolis. Então, parabéns pela sua vitória. Você sempre me recebeu lá no Palácio, muitíssimo bem, quando você tomava conta ali da segurança, né, da Casa Militar. Parabéns. Conheço o seu trabalho, conheço você. Deus, quando iniciou sua carreira militar na base aérea de Anápolis, você iniciou ali, depois ingressou na Polícia Militar, fez um belo trabalho, nunca teve um desvio de conduto, sem puxar saco meu, porque eu conheço sua família, conheço sua sogra, mando música para ela todos os dias, conheço sua família, convivi com Jacinto aqui por 8 anos, o seu cunhado, Cabo Jacinto, eu sei que você é um dos valores da Polícia Militar e está iniciando a sua carreira política agora, e você é deputado pelo Estado de Goiás, mas a sua prioridade, eu tenho certeza, que é da cidade de Anápolis. Você vai lutar mais por Anápolis. Parabéns a você. É isso. Eu estou falando em nome da casa, em nome de todos os vereadores. Obrigado pela oportunidade, vereador.
Obrigado, vereador Mauro. Concedo a palavra agora pela ordem ao vereador Lúcio Marcio, pelo PMN.
Obrigado, senhor presidente. Quero aqui justificar o meu atraso na sessão, devido estar ali na escola Carlos César Bisinotto, na Vila União, ali junto com o colega Domingos de Paula, vereador Pedro Mariano e o prefeito dessa cidade, Roberto Naves, entregando ali uma qualidade de vida melhor para os alunos daquela escola e professores. Todas as salas, foi uma linda reforma naquela escola, com ar-condicionado em todas as salas, data show, e toda a reforma foi feita ali na escola Carlos César Bisinotto, da Vila União. Agradecer ao prefeito, né, que muito tem feito para aquela região. Sou morador ali há 30 anos, nunca vi tantas obras chegando naquela região, subir ali da cidade, né, outra escola sendo construída ali no René Cury, e também além das obras que estão acontecendo, a pavimentação asfáltica no Vale da Laranjeira, aqui hoje pela manhã a entrega da grande reforma da escola Carlos César Bisinotto ali na Vila União. Então deixo aqui o agradecimento ao prefeito Roberto Naves, muitas pessoas por ali. Deixo aqui o agradecimento ao vice-prefeito e também ao secretário Alex Martins. E senti muito gratificante vendo a felicidade das crianças recebendo ali as melhorias daquela escola. Era um sonho, né? E estamos ali agora uma escola modelo, ótima escola naquela região. Deixo aqui o agradecimento à Prefeitura de Anápolis. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luzimar. Passa a palavra à secretária para a leitura dos projetos da ordem do dia.
Projeto de Lei Ordinária 108 de 2018, de autoria do vereador João da Luz, que institui no calendário oficial de Anápolis o Dia Municipal das Comunidades Terapêuticas. Em segunda votação, senhor presidente.
Projeto está em discussão.
Discutindo.
Com a palavra o autor, vereador João da Luz.
No princípio, eu gostaria de agradecer todos os nobres vereadores por entender a necessidade e entender que esse projeto é um projeto que vai contribuir para a nossa sociedade, contribuir para os munícipes e incentivar cada vez, cada dia mais, as pessoas que estão envolvidas nessa comunidade, que, como a gente viu, é uma comunidade extensa, onde envolvem vários profissionais, envolvem pessoas voluntárias, envolve o poder público. O envolvimento é muito grande e a repercussão dessa lei aprovada por essa casa aqui, pelos vereadores, com certeza vai influir positivamente na vida de muitas pessoas, principalmente das pessoas que dependem de tratamento, que dependem de uma condição de se reabilitar e de se ressocializar. Eu queria deixar só uma explicação da justificativa rapidamente, que as comunidades terapêuticas devem propor a reabilitação individual, social e vocacional através de programas altamente estruturados, contando com profissionais capacitados e treinados em intervenções comportamentais relacionadas às dependências químicas. Então, agradeço a todos os vereadores e, com certeza, essa lei vai ser muito boa para a nossa cidade. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. O projeto ainda está em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com o secretário.
Projeto de Lei Ordinária 111 de 2018, autoria da vereadora Thaís Souza, que altera a Lei 3.976 de 2018, que institui no âmbito do município de Anápolis o Dia Municipal dos Protetores dos Animais e dá outras providências. Em segunda votação, senhor presidente.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com a secretária.
Projeto de Resolução 124 de 2018, autoria da vereadora professora Geli, que institui a solenidade de honra ao mérito farmacêutico com entrega do certificado Marlene Ramos Vasconcelos e dá outras providências. Em segunda votação, senhor presidente.
Projeto está em discussão. O projeto está em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com a secretária.
Projeto de Decreto Legislativo 135 de 2018, de autoria do vereador João da Luz, que dispõe sobre concessão de título de cidadania napolina ao senhor Cláudio do Rego Luna e dá outras providências. Comissões de Constituição, Justiça e Educação favoráveis ao projeto, senhor presidente.
O projeto está em discussão.
Discutindo.
Em discussão, o autor do projeto, vereador João da Luz.
Pastor Cláudio, ele representa a entidade Betel, e é uma das entidades que compõem a comunidade terapêutica da cidade de Anápolis. Ele faz um trabalho aí muito valoroso e com certeza ele tem resgatado vidas para a nossa cidade, tem resgatado pessoas através do tratamento, né, psicoquímicos, e com certeza contribui para a nossa cidade há 40 anos. Pastor Cláudio pertence à Igreja Batista e ele está ali no Betel.
E nós achamos por bem considerar e dar essa justa homenagem para ele, que é uma pessoa que tem contribuído para a nossa cidade já há muito tempo, e é merecedor nós considerarmos ele como um cidadão. Por isso eu, um cidadão anapolino, por isso eu peço o apoio dos nobres vereadores nesse projeto. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. O projeto ainda está em discussão. Projeto em votação, votação nominal. Vereador Américo Ferreira.
Favorável.
Vereador Hamilton Filho.
Favorável.
Vereador Antônio Gomide.
Presidente Leandro, parece que o senhor já está assumindo aí. Pessoal, os adversários estão dando moleza, o senhor já está tomando conta da mesa aí. Mas eu quero votar favorável a esse projeto.
Vereador Deusmar Japão.
Favorável.
Vereador Domingos Paula.
A favor.
Vereador Pastor Elias Ferreira.
Depois de um elogio desse, favorável.
Vereador Eliner Rosa.
Favorável.
Vereador Jackson Charles.
Ainda bem que o senhor já está realizando seu sonho, vereador. Agora é minha vez. Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favor.
Vereador João da Luz, autor da proposição.
Favorável.
Vereador Fernando Paiva.
Favorável.
Eu também sou favorável. Vereador Lélio Varenga.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Lisier José Borges.
Favorável.
Vereador Luiz Lacerda.
A favor, presidente.
Vereador Luzimar Silva.
Favor, senhor presidente.
Vereadora Professora Geli.
Favorável.
Vereador Mauro José Severiano.
Ô,
Mauro.
Favor.
Vereador Tele Júnior.
Favorável.
Vereador Valdete Fernandes.
Favorável, presidente.
Vereador Ederson Lopes.
Favorável.
Com 21 votos favoráveis, o projeto está aprovado. Para a palavra com a secretária, professora Geli.
Projeto de decreto legislativo 140 de 2018, de autoria do vereador Hamilton Filho. Concede título de cidadania napolina ao senhor Denilson Ferreira e dá outras providências. Comissão de Constituição, Justiça e Educação, favoráveis ao projeto, senhor presidente.
O projeto está em discussão.
Discutindo, presidente.
Com a palavra o autor do projeto, vereador presidente Hamilton Filho.
Quero aqui pedir o apoio de todos os senhores e senhores vereadores a esse projeto.
Comandante Denilson Ferreira é sargento da Força Aérea Brasileira. É o presidente lá do clube do clube dos sargentos. E é uma pessoa muito querida, né? É natural do Rio de Janeiro, se não me engano. E é uma pessoa muito querida, uma pessoa que presta um grande trabalho. É napolino de coração já. Sua família reside aqui na cidade. E certamente é uma pessoa que já se sente uma napolino de coração e é muito merecedor dessa homenagem. É uma pessoa que vem fazendo realmente, levando o nome de Anápolis, fazendo um grande trabalho como sargento da Força Aérea Brasileira, bem como presidente do Clube dos Sargentos. Então é uma pessoa muito importante, uma pessoa que merece essa homenagem. Eu peço que o apoio de todos os senhores e senhores vereadores.
Obrigado, vereador Hamilton Filho. O projeto ainda está em discussão. Em votação, votação nominal. Vereador Américo Ferreira.
Favorável.
Vereador Hamilton Filho.
Favorável.
Vereador Antônio Gomide.
Favorável.
Vereador Deusmar Japão.
Favorável.
Vereador Domingos Paula.
A favor.
Vereador Pastor Elias Ferreira.
Favorável.
Vereador Eliner Rosa.
Favorável.
Vereador Jackson Charles.
Favorável, presidente Leandro Pedro.
Favorável.
Vereador Jean Carlos, favorável. Favorável. Vereador João da Luz.
Favorável.
Fernando Paiva.
Favorável.
Eu também voto favorável. Vereador Lélio Alvarenga.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Lisier José Borges. Vereador Luiz Lacerda.
A favor, presidente.
Vereador Luzimar Silva.
A favor, senhor presidente.
Vereadora Professora Geli.
Favorável, senhor presidente. Inclusive, eu queria até discutir e estava tentando aqui para o projeto, mas parabenizar o Milton Filho, um grande líder, diretor do Clube dos Sargentos, excelente pessoa, foi meu aluno na Faculdade Raiz. Parabéns, vereador Hamilton, parabéns ao Denilson.
Vereador Mauro José Severiano.
Por favor.
Vereador Tele Júnior.
Favorável, presidente.
Vereador Valdete Fernandes.
Favorável.
Vereador Ederson Lopes.
Favorável.
Com 21 votos favoráveis e unanimidade dos presentes, o projeto está aprovado. Palavra com a secretária.
Projeto de decreto legislativo 141 de 2018, autoria do vereador Hamilton Filho, concede título de cidadania napolina ao senhor Carlos Albino de Rezende Júnior e dá outras providências. Comissão de Constituição, Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
O projeto está em discussão?
Discutindo, senhor presidente.
Discutindo, vereador presidente Hamilton Filho, autor do projeto.
Carlos Albino é uma pessoa que está muito presente aqui na cidade de Anápolis. Ele é presidente da Federação dos Metalúrgicos do Estado de Goiás. Ele tem um grande trabalho junto aos sindicatos metalúrgicos. Ele é integrante da Força Sindical Nacional. É um dos diretores nacionais da Força Sindical. E é uma pessoa que está aqui sempre anada, apoiando as manifestações dos metalúrgicos, apoiando os trabalhadores napolinos, apoiando realmente as ações lá do Reginaldo, do Divininho do sindicato, do Fernando, de todos os companheiros do sindicato. Ele está sempre presente, ajudando, colaborando. Estive com ele aqui em Anápolis diversas vezes. Foi uma pessoa que gozou do carinho da população napolina na eleição agora também. Recebeu aproximadamente 1.500 votos aqui na cidade de Anápolis. É para a sua intenção de candidatura de deputado federal. Mas não é por causa disso que é o título. O título é motivado em função do trabalho que ele faz em prol da população napolina. Do trabalho que ele faz em prol do povo napolino, defendendo os trabalhadores, defendendo principalmente os metalúrgicos. É uma pessoa que chega aqui em Anápolis dezenas ou centenas de vezes. É uma pessoa que eu conheço e sei o trabalho que ele faz. Então, que eu endosso o nome do Carlos Albino e peço a todos os senhores e senhores vereadores o apoio a essa propositura.
Obrigado, vereador Hamilton. O projeto ainda está em discussão. Em votação, votação nominal. Vereador Américo Ferreira.
Favorável ao projeto, presidente.
Autor do projeto, vereador Hamilton Filho.
Favorável, presidente.
Vereador Antônio Gomide.
Favorável.
Vereador Deusmar Japão.
Favorável.
Vereador Domingos Paula.
A favor.
Vereador Pastor Elias Ferreira.
Favorável.
Vereador Eliner Rosa.
Favorável.
Vereador Jackson Charles.
Favorável, presidente Leandro Ribeiro.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz. Vereador João da Luz.
Estão falando da torcida?
Não, favorável.
Vereador Fernando Paiva.
Favorável.
Eu também voto favorável ao projeto. Vereador Lélio Alvarenga.
Favorável, presidente.
Vereador Lizeia José Borges.
Favorável.
Vereador Luiz Lacerda.
A favor, presidente.
Vereador Luzimar Silva.
Favorável.
Vereadora Professora Geli Sanches.
Favorável.
Vereador
Teles,
tá aqui. Teles Júnior.
Favorável, presidente.
Vereador Valdete Fernandes.
Presente.
Favorável.
Vereador Wederson Lopes.
Favorável, presidente.
Por 20 votos favoráveis e unanimidade dos presentes, o projeto está aprovado. Palavra com o secretário.
Eu vou fazer a leitura de todas as moções em conjunto para depois haver o debate, senhor presidente. Moção de apelo de todos os vereadores a ser encaminhada ao governador eleito, o atual governador, bem como a todos os senhores deputados estaduais, nos seguintes termos. O povo de Anápolis, por meio dos vereadores, apelam contra a proposta de redução dos incentivos fiscais, visto que essa proposta causaria sérios prejuízos à economia da cidade, bem como a manutenção dos empregos, principalmente dos setores de veículos automotores, farmoquímico e grãos. Moção de aplauso e homenagem à senhora Tereza Cristina Sabac pela sua luta em prol dos direitos da pessoa com deficiência física em nossa cidade. Moção de aplauso aos atletas, a todos os atletas, os seus professores, unidades escolares, que estão todos aqui relacionados, pelo excelente resultado obtido nos Jogos Escolares da Juventude e nos Jogos Paralímpicos Escolares, que aconteceram na cidade de Natal, Rio Grande do Norte, São Paulo. Autoria da vereadora professora Geli, com assinatura de todos os outros vereadores. Moção de aplauso da vereadora professora Geli, com a assinatura de todos os demais vereadores, à Escola de Artes Oswaldo Verano e a senhora Rilene Soares da Silva e toda a sua equipe em comemoração aos 50 anos de criação dessa Escola de Artes. São essas as moções, senhor presidente.
As moções estão em discussão. Em votação. Os contrários se manifestem. As moções estão aprovadas por unanimidade dos presentes. Palavra do secretário.
Indicação do vereador Pastor Elias, que indica a Agência Goiana de Transportes e Obras, AGTOP, serviço de manutenção em toda a extensão do trecho da rodovia GO-330, entre os municípios de Anápolis e Ouro Verde de Goiás. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando sessão solene para entrega do certificado delegado Antônio Gonçalves Pereira dos Santos, dia 7 de dezembro de 2018, às 9h30, no plenário de Antônio Vilela, em comemoração ao dia do delegado de polícia. Requerimento da vereadora professora Geli, à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando roçagem, limpeza e aterramento na calçada da Avenida Ayrton Senna, Rua da Marreta, na Vila Góes. Vereador Domingos Paula, à Secretaria de Obras, solicitando tampa para a Boca de Lobo, localizado na Avenida Santana, 438A, lote 6, no bairro de Lourdes. E também solicitando revisão geral nas bocas de lobo existentes no bairro de Lourdes e região. Vereador João da Luz, à Secretaria... solicitando o comparecimento do presidente do PROCON no plenário da Câmara Municipal de Anápolis para esclarecimento sobre a resposta ao requerimento de número 098, redigido pela comissão. Vereadora Eliner Rosa, à Secretaria de Obras, solicitando o serviço de tapa-buracos na Avenida Ayrton Senna, que dá acesso ao bairro Quilostro. Vereador Lisier José Borges, à CMTT, solicitando a instalação de um redutor de velocidade na Rua 4, nas proximidades da quadra 22, em frente ao fumo Alvorada, no bairro Jundiaí Industrial. Vereador Teles Júnior, à Secretaria de Obras, solicitando a retirada de um poste na rua 139, no 135, Vila Formosa, quarta etapa. Vereador Jean Carlos, à Secretaria de Obras, solicitando que seja executada a implantação do parque linear com calçamento lateral, iluminação, bancos e instalação dos aparelhos de ginástica e parque infantil já recebidos em doação, no trecho compreendido entre a Avenida Pereira do Lago, S5, e a Avenida Batista Arantes, Avenida L1, no bairro Jardim Europa, e contenção da erosão apresentada no local. Vereador Jackson Charles, à Secretaria de Obras, solicitando a revisão de iluminação na Rua 12A, quadra 50, lote 14, número 67, Vila Formosa, com número do poste e foto em anexo. Vereador Pastor Elias, à Secretaria de Obras, solicitando serviço de reparos em Boca de Lobos, na Avenida Dom Bosco, esquina com Rua Geni Ribeiro Guimarães, bairro Maracanã. Vereador João da Luz, à Secretaria de Educação, solicitando a reforma geral e também a compra de novos materiais para uso em sala de aula da Escola Municipal João Luiz de Oliveira. Vereador Pastor Elias, à Secretaria de Educação, solicitando serviço de reparos na infraestrutura da Escola Municipal Elzira Balduino, bairro Maracanã. Vereador Pastor Elias, à CMTT, solicitando estudo para implantação da linha de ônibus exclusiva no Parque dos Pirineus, Aldaia. Vereador Pastor Elias, à CMTT, solicitando estudo para implantação de quebra-molas na Avenida Presidente Jânio Quadros, próximo ao Templo da Igreja Assembleia de Deus, bairro São Carlos, Anápolis. Vereador Luzimar Silva, à CMTT, solicitando a pintura de sinalizações na Avenida Central, no bairro Munique Calisto. Vereador Luzimar Silva, à CMTT, solicitando a remarcação de faixa de pedestre na Avenida Pelo Duvi, quadra 3, lote 20, Jardim Calisto. Vereador Valdete Fernandes, à Secretaria de Obras, solicitando a conclusão do asfalto na Rua Servidor Público, quadra 15, lote 29, bairro Polo Centro 1. Vereador Valdete Fernandes, à Secretaria de Obras, solicitando manutenção na ponte situada na Rua José Martino, de Brito, Parque das Primaveras. Vereador Valdete Fernandes, da Secretaria de Obras, solicitando manutenção das bocas de lobo do bairro Jardim São Paulo. Vereador Valdete Fernandes, a Secretaria de Obras, solicitando manutenção das bocas de lobo no bairro São João. Vereador Valdete Fernandes, a Secretaria de Meio Ambiente, solicitando serviço de roçagem, limpeza e retirada de entulho na Rua 2, Vila Miguel Jorge. Vereador Valdete Fernandes, a CMTT, solicitando implantação de quebra-molas na Rua SRC 12, quadra 13, lote 8, bairro Nicuri. Vereador Valdete Fernandes, a Secretaria de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos em toda a extensão da Rua Colônia Libanesa, bairro Polo Centro. Vereador Valdete Fernandes, a Secretaria de Obras, solicitando manutenção nas bocas de lobo, no bairro Calistolândia. São esses os requerimentos, senhor presidente.
Obrigado, secretária professora Geli. A indicação e os requerimentos estão em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Primeiramente, discutindo o autor da indicação, vereador pastor Elias Ferreira. Em seguida, vereador João Daluzio.
Senhor presidente, nós fizemos aqui essa indicação e os nossos nobres pares assinaram comigo essa indicação para a AGETOP na questão da manutenção em toda a extensão do trecho da rodovia GO-330 entre os municípios de Anápolis até ali o Trevo, próximo à Petrolina de Goiás, na GO-080. Quem mora e quem passa por essa GO sabe da situação do que eu estou falando. Não tem mais condições de trafegar. É tanto buraco que é carro com a roda arrancada, é acidente, e se não for feita nenhuma intervenção na melhoria da margem dessa... A margem não, nesta GO,
hoje não tinha nenhum requerimento,
a situação vai ficar muito complicada e nós podemos ter acidente e até morte nesta GO. É que liga aqui Anápolis até o Trevo lá de Petrolina, na GO 080. Por isso fico agradecido os nobres para ter assinado comigo essa indicação e espero que a AGETOP atenda o pedido desta casa e faça isso para os moradores e aqueles que trafegam, todos que usam esta GO, para evitarmos acidentes, coisas piores que possam acontecer. Obrigado e devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador pastor Elias. Em discussão, com a palavra, vereador João Daluzio.
Obrigado, presidente Leandro. Eu gostaria só de reforçar esse convite, desse requerimento que nós fizemos para o diretor do PROCON, Robson. Nós encaminhamos um documento para o PROCON, solicitando uma participação da Comissão do Direito do Consumidor aqui da Câmara, no sentido de estar fiscalizando e acompanhando a qualidade, medir a qualidade e a quantidade dos combustíveis nos postos da nossa cidade. Então nós estamos convidando o Robson aqui para poder dar uma satisfação para nós, que nós já encaminhamos esse documento, já tem mais de 2 meses, nós não tivemos nenhuma uma ação e nenhuma atitude dele nesse sentido. Então, nós queremos uma resposta. Muitas pessoas reclamam da qualidade e da quantidade dos combustíveis, etanol, gasolina e diesel. Nós precisamos acompanhar de perto essa fiscalização. Nós queremos fazer com que o consumidor do combustível da cidade de Anápolis se sinta seguro, sabendo que está consumindo um produto de qualidade. E o outro requerimento que eu gostaria de discutir é com relação à Secretaria de Educação, nosso amigo Alex. Parabenizá-lo pelo excelente trabalho que ele está fazendo à frente à Secretaria e reforçar esse pedido. Essa escola João Luiz de Oliveira, ali na Faiá de Rana, na cidade de Jardim, ela está precisando de uma reforma geral. E eu já estou falando em nome aí como titular da Comissão de Educação. Nós precisamos de uma atenção ali, porque os alunos estão sem condição, as salas não estão oferecendo condições ambiental. Ali a reclamação que as salas de aula são muito abafadas, falta ventilação, a pintura está desgastada e também há uma necessidade de instalação de novo quadro negro e carteiras para os alunos. Então nós precisamos de uma reforma urgentemente nessa escola aí. Eu tenho certeza que o prefeito Roberto Naves, professor, com certeza vai dar uma atenção a essa solicitação aqui. E eu quero pedir o Alex para poder fazer uma previsão orçamentária para incluir essa escola no ano que vem aí para fazer essa reforma. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Ainda em discussão os requerimentos. Em votação, os contrários se manifestam, os requerimentos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Não havendo mais inscritos, encerra a ordem do dia e abro os espaços da comunicação. Já inscrito, o vereador Pastor Elias Ferreira.
Senhor presidente, pelas comunicações, eu quero aqui dar meus parabéns a todos os peritos criminal. Hoje é comemorado o dia do perito criminal. E o dia do perito criminal é comemorado em 4 de dezembro em homenagem ao patrono da perícia criminal no Brasil, que é o senhor Otacílio de Souza Filho, que nasceu nesse mesmo dia. Otacílio Filho morreu tragicamente em 1976 após cair de um penhasco em Minas Gerais, enquanto participava de uma investigação sobre duas mortes que haviam ocorrido naquele local. Então ficou assim criado a Associação Brasileira de Criminalística, a ABC, que aprovou a data de 4 de dezembro como dia do perito criminal e hoje se comemora. Parabéns a todos os peritos criminal. Eu quero aqui, em nome do Pedro Arcanjo, ali do IML, os demais peritos que trabalham, prestar a vocês parabéns, abençoado, Deus abençoe todos vocês que têm feito um grande trabalho em nosso município de Anápolis e nos outros municípios que fazem parte aqui da área dessa circunscrição. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. O espaço das comunicações está em aberto. Não havendo mais inscritos, nem nada mais a ser tratado, sob a proteção de Deus, declaro encerrada esta presente sessão e convoco outra para amanhã, dia 5, em horário regimental.